Então, aí vamos pro KickCast número 43. No... A gente atrasou porque a semana foi super corrida para todo mundo aí. O Gilliard teve que pegar sol, o Rafael teve que beber bastante no boteco, e eu tive que jogar bastante videogame, então sabe como é que é, né? Ficar tudo muito corrido. Mas aí, as panaquices à parte aí. Não, na verdade a gente tava ocupado mesmo, tem bastante coisa pra trabalhar mesmo, começo do verão aqui. Inverno é sempre tenso, sempre tem bastante coisa pra fazer, então começa aí a primavera e verão aí, começa a acalmar, mas até o verão ainda demora um pouquinho. Aí eu pedi pro pessoal postar alguma coisa que eles gostariam que eu falasse. Teve três comentários, viu? Obrigado, pessoal, pelos comentários aí. Então, deixa eu ver aqui. Teve uma coisa que é bem assim, recorrente, que às vezes fica muito difícil pra gente falar, que é sobre, por exemplo, jogos indies, tendências de jogos indies, esse tipo de coisa. Acontece que, pelo menos eu, imagino que o Gilliard também, a gente não é tão ligado nessa cena indie quanto, por exemplo, o Rafa. Então, às vezes é meio difícil pra gente fazer um quick quest ou até mesmo um podcast com uma discussão mais profunda sobre isso, porque a gente realmente não é tão ligado. Exemplo, jogos indies que eu tenho normalmente são presentes ou alguma coisa muito excepcional mesmo. Eu sou muito ligado em RPG shooters, então são raros os RPGs e shooters que são indies, tirando Grimlock, que eu sei, mas enfim. Então fica um pouco difícil para gerar uma discussão assim com profundidade. Então o que vocês têm que fazer, na verdade, é fazer pressão pro Rafa fazer um quick quest. Se vocês repararem, são 3 anos e o Rafa. Bom, então, outra coisa que o pessoal pergunta sobre Scrum. A gente sempre deixa bastante coisa no ar durante todos os episódios do podcast, mas assim, e a gente já comentou em outros episódios, mas assim, vou só comentar rapidinho. Mas a gente, que pelo menos no meus times de Scrum, que a gente faz é todo dia, no horário X, normalmente num horário que tá todo mundo no escritório, tipo 10 da manhã, a gente comenta o que a gente fez, o que a gente está fazendo, e a gente comenta se tem coisas bloqueando. Mas a gente sempre tem tarefas, tem quanto tempo a gente achava que a tarefa ia levar, quanto tempo tá levando, e a gente fica aparece comentar: ah, essa tarefa tá levando mais tempo por causa disso, a gente tem um bloqueio aqui dependendo do tal time. E aí os produtores vão tomar conta do bloqueio, vão conversar com todo mundo para tentar desbloquear a gente. Enquanto isso, a gente pausa até a tarefa e continua trabalhando outras tarefas. E sobre os outros as outras metodologias e tipo Axiom Programming, as coisas, eu acho que não conheço ninguém que siga uma coisa à risca e que todo mundo usa um pouquinho de cada coisa. Então, às vezes eu acho até difícil, eu teria que fazer uma lista de uma tabelinha assim de coisas de cada uma das metodologias e coisas que todo mundo trabalha, ou que a gente trabalha ali na BioWare, e tentar fazer uma cross, daí um produto cruzado aí, chegar e apresentar: não, a gente usa essa metodologia disso, isso, daquilo, sabe? Eu acho que. Mas o mais importante, eu acho que é saber que o core é Scrum. Acho que a mesma coisa com o Gilliard e com o Rafa, quando trabalhamos no OderOcean, é a mesma coisa. E às vezes tem as pitadas desse programa quando necessário. Por exemplo, você está bloqueado de fazer um check-in, mas por alguma razão aquilo se torna prioridade. O que acontece? Daí vem tipo o pair programming. Na verdade, se um programador mais experiente, se o lead senta do seu lado, vocês discutem o código todo, por exemplo. Então é isso aí. Então eu vou ser mais delongas aqui. Então, junto com a pergunta do Scrum, tem o que o Wesley fez também. Ele falou que conversou com um colega que ele acha que a base comum é tudo Scrum, com mini reuniões, sem precisar de toda aquela documentação, gráficos de baleia. Eu não sei o que é um gráfico de baleia, mas deve ser uma coisa grande. Então, cara, assim, a coisa que eu mais preciso discordar é sobre documentação, cara, porque. Cara, primeiro, a coisa mais importante é saber o que você quer. E quando você escreve na documentação, você começa a organizar suas ideias fazendo o que você está procurando. Então, para um programador, game designer, talvez level design nem tanto, mas pouco tempo eles precisam criar alguma estratégia, mas enfim, para design e programação e mesmo escritores, etc. Cara, escrever é fundamental, cara, porque você, o design vai escrever dizendo para ele, para você o que ele quer, e você vai poder argumentar em cima daquelas palavras e não de uma coisa que você discutiu que você pode ter interpretado de outra forma, ter esquecido algum detalhe, ele pode ter esquecido algum detalhe. E inteirando em cima disso, você consegue imaginar o jogo, ou imaginar a feature que você está programando, ou qualquer coisa, e começar a simular ela na sua cabeça, e aí você começa a visualizar o que vai dar certo, o que pode dar errado, e iterar e melhorar, entendeu? Então, escrever, eu acho que, vou dizer que é um processo imprescindível para você começar a fazer uma feature, porque você precisa colocar primeiro as suas ideias em ordem, você precisa que outras pessoas leiam as suas ideias e critiquem ela para você sair da sua caixinha, sair da sua zona de conforto e começar a pensar em detalhes que você não pensou. E não só isso, uma vez que você começa a documentar, por exemplo, em programação, você começa a documentar, você começa a enxergar o que você precisa fazer. Você começa a dizer, eu vou programar, vou fazer uma arma atirar. Tipo, isso é fácil. Uma arma atirar. É fácil, então o que eu preciso fazer? Eu preciso de um modelo exportado, eu preciso que tenha um bone na mão do personagem, a gente ainda não tem personagem, então isso é pendente com o personagem. A arma precisa de um sistema de partícula, não temos sistema de partícula ainda, então é pendente com o pessoal de rendering. A gente não tem isso, tipo, a gente tem que criar toda a hierarquia de armas, assim, a arma vai ter modificador, se tiver, como é que funciona, entendeu? Então, você começa a fazer esse processo, você começa a bolar tudo que você vai precisar para a arma e começa a criar todas as dependências com os projetos. E aí você pode, quando tiver isso tudo preparado, dizer, você pode revisar isso aqui, mandar para o design, design, você pode revisar isso aqui. E acaba sendo um método iterativo extremamente importante, primeiro para organizar as ideias, segundo para você ser criticado e terceiro para formalizar o que você está querendo fazer. Tem um podcast que eu, a Giliard Beralda, a gente dedicou. É o podcast número 15, que é o Documentar Pra Quê. A gente dedicou aí 1h30, quase 2 horas, só pra iterar sobre o quão é importante, né? O Beralda é um game designer, o Giliard na época era um programador, eu programador. Já fazia programador, produtor, então a gente conseguiu, tipo, eu acho, cobrir um aspecto bom aí de documentação. Então sugiro... seu amigo aí dá uma ouvida se ele tiver curiosidade de ver a opinião de outras pessoas. E aí, se ele tiver até curiosidade, tem um escritor chamado Robert Glass. Ele tem um livro interessante que cobre uma parte disso, chama Software Conflict 2.0. E ele comenta aí sobre o que ele acredita que a documentação traz para o projeto. Então, teve outro comentário, assim, por exemplo, a gente fala um pouco mais sobre as notícias atuais. Eu acho que seria interessante a gente falar, mas o grande problema é que tem tanto site falando das notícias atuais, assim, que o que a gente falar aqui vai ser ou um resumo daquilo ou vai ser um subset daquilo. Então o que a gente comenta em geral é só sobre se alguma coisa fez um impacto muito grande em relação a jogos ou teve alguma coisa que fosse um grande boom. E a gente sempre tenta trazer, como, por exemplo, o negócio do The Sims, que a gente achava que... do SimCity, que a gente achava que era relevante. Que era uma notícia importante pra gente discutir, porque tem a ver com o estado atual da indústria, mas tem outras coisas que são muito difíceis a gente conseguir trazer algum assunto, porque tem a mídia especializada que cobre bastante disso, né? Então a gente faria só um subset. Mas só fazendo um comentário aqui, o Jonathan, quando eu pedi pra postar alguma coisa, ele comentou, como é que o chefão da EA sai aí por 2 anos, né? Que ele diz, o chefão se demitiu e continua ganhando salário por 2 anos. Eu acredito, né, esse tipo de informação não chega até no level que eu trabalho. Mas assim, eu já trabalhei em várias empresas. Então, por exemplo, imagina quando uma pessoa-chave sai do projeto. Quanto o projeto é abalado quando aquela pessoa sai? Todo mundo a pessoa normalmente tem que fazer documentação, a pessoa tem que conversar com todo mundo, explicar pra todo mundo o que ela tava fazendo, sabe? No caso dele, ele é o CEO, sabe? Ele é o cara que manda em todo mundo, né? Então, se você simplesmente se desliga dessa pessoa, eu imagino que seria muito difícil, tipo, tentar entender o que está acontecendo, sabe? Eu acho que a ideia dele estar vinculado aí com a EA por 2 anos é porque eles vão precisar da expertise dele para botar as coisas em ordem e reorganizar as coisas. Então eu acredito que não é uma coisa só de sacanagem, é uma necessidade mesmo, porque você imagina até quando o cara o lead do Assassin's Creed saiu, sabe? Do nada, assim. Provavelmente ele teve que organizar um monte de coisa, conversar com um monte de gente, sabe? Imagina se um cara desse sai sem falar com ninguém, assim, sabe? Não, tô saindo, pessoal, abraço. Entendeu? Então eu acredito que seja isso, não tô dizendo que é, mas eu já trabalhei com gente que seria muito importante ele ficar até mais um mês, o pessoal diz, ó, por favor, fica mais um mês, a gente paga mais um mês e tal, a gente cobre qualquer problema que você tiver, blá, blá, porque a gente sabe o quão importante isso é. Então eu acredito que, tendo em vista que ele é um CEO, esse problema escala ainda mais. Isso, pessoal, foi uma conversa aí curtinha, rapidinha, mas só pra gente não deixar a semana passar em branco. Então, se você tiver críticas, sugestões, comentários, você não pode xingar, você manda e-mail pra contato@thepodcast.com ou você manda um tweet pra @thepodcast. E esse, pessoal, sábado ou domingo a gente vai inventar um novo podcast e segunda-feira deve estar aí no horário de sempre. Valeu, obrigado, tchau.